Caminhos da Cultura.
Acompanhando Via Sampa de sexta-feira. Muito obrigada pela sua sintonia, viu? E nós estamos aqui já com o nosso querido Sitnik, Michel Sitnik, Caminhos da Cultura, trazendo aí pra gente muitos eventos. Nós temos novas exposições pela frente, é isso, Sitnik?
Oi, Miriam. Oi, ouvintes da Rádio USP, tudo bem? A gente tem bastante coisa mesmo, né? De novo, estamos vindo aqui com várias dicas para quem quer achar mais opções de cultura na cidade de São Paulo. Começando já com uma dica lá no Centro Maria Antônia, que é uma exposição que dá para visitar a partir de amanhã.
Ah, bacana. Sobre o que essa exposição?
É uma mostra bem interessante, porque quem for lá vai ver, assim, várias produções artísticas, né? A gente já comentou outras vezes aqui. E essa exposição em especial, ela tem um nome que já é intrigante, porque o nome é o seguinte: Era 90. Era? Né? Então tem uma pergunta no nome. Porque o ponto de partida da exposição é justamente resgatar alguns episódios da política brasileira na década de 90, né? Que foi a época da Era Collor, né? Com o impeachment, que foi a primeira vez que teve até o impeachment. Ele, para quem não lembra ou não viveu muito essa época, ele tinha o apelido de Caçador de Marajás. E veio com aquela expectativa toda e de repente tudo ruiu, né? E a Laura Cardoso Pereira, que é a artista que está fazendo essa exposição, na época ela era ilustradora da revista Veja, na coluna política do jornalista Marcos Sá Correia, né? Que escrevia na Veja sobre esse assunto. E ela fazia essas ilustrações. Então a principal parte da mostra são essas ilustrações da época, mas tem uma segunda parte que complementa, né? Porque ela fez outras instalações mais atuais, expandindo um pouquinho essa ideia e mostrando o que mudou e o que não mudou no Brasil.
É interessante. E, assim, as obras, elas fazem então um paralelo do cenário político dos anos 90 com o atual, através dessas ilustrações e instalações, é isso? E de quem são essas obras expostas?
É da própria Laura. A parte da década de 90 eram as ilustrações que ela fez na época, né? Ela foi ilustradora dessa coluna de 90 até 96, então foram vários anos. Ela cobriu um período em que a política brasileira foi bem quente, né? Como ainda é hoje. E a própria Laura fez essas outras obras para complementar e são mais atuais, né? Além do assunto em si, né, da política e tudo mais, a mostra também é interessante para quem se interessa pelo tema de ilustração e de arte, por causa da técnica que ela usava, né? Ela usava muito colagens, aquarela, pastel seco, então ela dava um caráter meio tridimensional para essas obras. E na década de 90 não tinha as ferramentas que tem hoje, né? Então ela tinha que fazer tudo fisicamente, tirar foto da colagem dela, e ela tinha que receber a pauta por fax e fazer tudo correndo para mandar a tempo da redação. Era um outro processo muito mais artesanal, e isso dá pra ver muito bem na exposição também.
Nossa, que legal! Maria Antônia é maravilhoso, né? É aquele espaço incrível, tem teatro agora, essa exposição. Você já comentou que a exposição é gratuita, né? Para quem quiser visitar, qual o endereço, horários?
A mostra, ela abre hoje à noite, né? Então dá para visitar a partir de amanhã, normal. O Centro Maria Antônia, as exposições ficam abertas de terça a domingo e feriados, das 10 da manhã até as 18 horas. Essa exposição fica até o dia 18 de fevereiro do ano que vem, né? O endereço é Rua Maria Antônia 294.
Ah, bacana. Vale super a pena ir lá na Maria Antônia e assistir todos os eventos naquele espaço maravilhoso, né?
E aí tem as outras exposições que podem ser visitadas também. Tem uma outra que também dialoga um pouco com essa, porque tem um caráter histórico, que a gente já comentou um dia aqui, que é a Revolver, né? Que ela resgata os episódios de 68, aí também já uma outra época, né? Mas que tem muitas fotos super interessantes, muitas curiosidades, jornais da época.
Bacana. Música, hoje tem apresentação gratuita de orquestra aqui na USP, Cidade Universitária.
E é daqui a pouquinho, daqui 10 minutinhos, quem estiver aqui pelo campus pode dar um pulo lá no Centro de Difusão Internacional, porque ao meio-dia e meia começa o ensaio aberto da USP, né? Então, esse final de semana a gente tem uma apresentação da USP, né? Como tem todos os meses. Agora vai ser a última do ano, que é o encerramento. E aí todas as apresentações que eles fazem lá na Sala São Paulo, sempre tem na sexta-feira anterior um ensaio aberto aqui na USP. E aí é muito interessante para quem pode ir, porque além de gratuito, ele tem um caráter um pouco mais didático, né? Eles dialogam com o público, explicam histórias, características das obras, contam curiosidades. Então é muito legal para quem quer ouvir a boa música e ao mesmo tempo aprender um pouco mais, se aprofundar em música, pode aproveitar para dar um pulo lá. E depois, claro, né, tem no final de semana também na Sala São Paulo agora.
Bacana, é. Sala São Paulo, estarei lá no sábado assistindo esse concerto. E também abriu ingressos para domingo, tá? Se você quiser ir, vale muito a pena também. Então, hoje, ensaio aberto, didático e gratuito aqui na Cidade Universitária, no Centro de Difusão Internacional, ao 12:30. E amanhã, na Sala São Paulo, que horário você tem?
A apresentação de sábado é às 21h. Porém, soubemos agora há pouco que já estão até esgotados os ingressos para o sábado. Então eles abriram uma apresentação extra no domingo. E aí vai ser às 16h. Então, para quem quiser assistir, pode ir no domingo às 16h. Os ingressos são a partir de R$20. E aí vai ser um concerto super especial. Inclusive, por isso que dessa vez até a procura foi maior. Porque como é o encerramento da temporada de 2017, vai ser um encontro. Além da orquestra, vai ter o coral, né, o coral USP, e vai ter o coro de câmara, Comunicantos e Alcan, né, que são da ECA. Então vai ser um encontro gigante com vários coralistas. O ensaio aberto de hoje, ele não tem os coralistas, ele vai ser reduzido por uma questão de espaço. Mas ainda vale a pena ver, né? Para ter um aperitivo e depois ver o programa completo lá na Sala São Paulo domingo.
É mesmo. Vamos falar um pouquinho do destaque do programa apresentado?
O programa é todo dedicado à música brasileira, Miriam. As obras é a Sinfonia número 2, o Irapuru, do Camargo Guarnieri. Anunciação do Olivier Toni. E vai ter a participação da soprano Rosimeire Moreira. E a outra obra é Alegres Trópicos, um baile na Mata Atlântica, que é do Gilberto Mendes.
Nossa, maravilhoso, hein? Michel, para quem já conhece ou para quem for hoje lá no ensaio aberto, daqui a pouquinho, né? Vai reparar que está tendo uma obra ali, né? Ai, 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 aquela obra. É bom não passar de carro ali. Bem atrás do Centro de Difusão Internacional tem uma obra, as pessoas estão ficando curiosas e parece que você já tem algumas novidades para adiantar pra gente.
Quem circulou esses dias aí, ou circula pela USP, né? Sempre que tem essas obras aí, como você falou, né? Às vezes o pessoal quer passar por ali, quer almoçar.
Tá difícil.
E ver guindaste, ver lama, e aí fica todo mundo querendo saber. E agora a gente já tem a novidade, que é agora no dia 12 de dezembro, né? Terça que vem, o que vai ser inaugurado lá é uma praça nova, é a Praça Milton Santos. E aí é interessante, porque além da praça, que daqui a pouquinho a gente até pode falar um pouquinho mais, mas ela também vai ter um evento cultural ali na inauguração. Porque ao 12:30, né, do dia 12... ela vai ser inaugurada com a apresentação do grupo Ilu Obá de Mim. Ele é um coletivo de tambores e corpo de baile com a participação exclusiva de mulheres. É um grupo bem interessante.
Que
para quem gosta também de música e de cultura. É bem impactante, assim, pela quantidade de participantes.
Todo
o figurino
lá,
que elas usam. É uma coisa super legal de ver, assim. E elas é que vão inaugurar essa praça.
Certo. E você falou Milton Santos. Eu não sei quem é.
O Milton Santos, ele é uma figura importante aqui na USP, né? Ele é considerado um dos maiores geógrafos do mundo até. Ele foi um professor destacado aqui na USP, ele nasceu em 1926 e morreu em 2001. Ele era professor titular do Departamento de Geografia, né, aqui da USP, um dos principais pesquisadores nessa área, com obras de muito destaque sobre a urbanização nos países subdesenvolvidos. E justamente o lugar em que está abrigando essa praça agora era o antigo espaço do Núcleo de Consciência Negra. E aí, quando esse núcleo foi transferido para um outro local, eles próprios sugeriram homenagem a esse professor, que também foi o primeiro professor titular negro da USP.
Eu conheci esse espaço de consciência negra, tinha até uma época que era um curso de idiomas lá. Acho que tinha inglês lá, uma época.
Cursos,
eu
e as pessoas frequentavam bastante lá mesmo.
Vamos falar um pouquinho desse projeto da praça, é realmente um visual diferente, bacana, né?
Porque não é só uma praça, assim, às vezes também a pessoa inaugura lá um chão lá de cimento, e é uma praça. Mas nesse caso não, porque ele tem um projeto artístico por trás, que aí também uma outra professora de destaque aqui da USP, que é a Regina Silveira, né? Quem acompanha o mundo das artes já deve ter visto muita coisa sobre a Regina. E ela elaborou o projeto dessa praça, né? Ela deu o nome de Mundo, né? O nome da intervenção é Mundo, que na verdade é bem legal também para visitar, porque ele é um labirinto formado por murtas, né? Que são aquelas plantas. E aí esse labirinto ele converge para o centro da praça. E aí lá no centro também tem uma intervenção artística no piso, que são diversas pegadas humanas, né, negras, né, fazendo referência também ao espaço que funcionava ali. Então, além de ser uma praça, que é sempre bom, né, para fazer um passeio, para descansar, mas a pessoa que estiver ali vai ter um visual bem interessante.
Nossa,
artístico
mesmo.
Nossa,
vai ser muito legal, perto ali do restaurante, né?
Exatamente.
A pessoa come, senta na praça, já curte. Se tiver um evento, né, pelo jeito vai ter evento cultural lá, hein, com uma certa frequência, vamos ver. Bacana. Bem, só lembrando então todas as informações onde a gente pode conseguir, vou pedir para você falar. E finalizando também, vou pedir para você, a gente vai tocar uma música que você vai escolher do concerto que já deve estar tá rolando já, né?
É, não, daqui a pouquinho. Aí, ó, tem ainda alguns minutinhos para quem quiser chegar lá. Bom, a gente falou vários eventos aqui e sempre tem outros que não dá tempo de falar, né? Então a gente coloca todas as informações no site da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, né? Que é prceu.usp.br, né? É, PRCU, as iniciais de Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Ou no Facebook, que é facebook.com/Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, tudo junto.
Bacana. O que você escolheu pra gente ouvir, Michel?
E aí a gente trouxe então aos USP, né? Já que estamos falando deles hoje, interpretando do Camargo Guarnieri, Vigoroso, com a regência do maestro Ronaldo Bologna.